Lições da Bíblia.
Olá, seja muito bem-vindo ao Lições da Bíblia especial dessa semana. Eu já estava com saudades de você. Eu sou o pastor Milton Andrade, baixo do Quarteto Arautos do Rei, e nós fizemos uma pausa nas nossas viagens, e é muito bom a gente poder trabalhar agora um pouquinho a respeito do estudo da Bíblia aos Gálatas. Se você ainda não tem o seu guia de estudos, você pode adquirir ao longo da semana no site cpb.com.br. Se você não tem a sua lição, você não sabe que você está perdendo, tá bom? Tá fantástica. E hoje nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito do que Paulo diz aos Gálatas e para nós também. Se você não faz parte de uma classe de escola sabatina, mais uma vez aí o convite do programa Lições da Bíblia para você. Acesse o site encontreumaigreja.com.br, é muito simples, né? encontreumaigreja.com.br e faça parte da nossa escola sabatina para todas as pessoas, independente da sua igreja, não importa se você é evangélico, católico, espírita, você é o nosso convidado especial lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos dois convidados especiais hoje e eu começo apresentando o pastor Frederico Branco mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor.
Obrigado, pastor Milton. Prazer estar aqui, um privilégio poder participar do Lições da Bíblia. Um abraço a cada ouvinte da Rádio Novo Tempo.
Você faz parte de uma escola sabatina também, né?
Claro, todos os sábados estamos participando na igreja da lição da escola sabatina. É um privilégio, é uma bênção poder participar desse momento especial na igreja.
Algumas pessoas ouvem aqui o nosso programa e eles querem também opinar, ler alguns textos na classe. Elas podem fazer também ou é só uma pessoa que fala? Ou existe uma discussão, um trabalho de grupo ali, pastor?
Esse é um momento muito oportuno onde todos podem participar.
Okay.
Existe ali um líder que conduz o tema, mas o tema ele está aberto para discussão, troca de ideias. Então é um ambiente realmente muito, muito favorável para essa discussão e esse crescimento e essa troca de ideias e informações.
Sim. Você trabalha aqui no Novo Tempo já há alguns anos e você é instrutor da Bíblia. O que você poderia dizer para os ouvintes que ainda têm dúvidas sobre o Evangelho aos Gálatas, sobre algum texto da Bíblia? Como é que essa pessoa pode entrar em contato com o Novo Tempo?
Eu vou responder a sua pergunta de duas maneiras. Primeiro, o estudo da Bíblia deve seguir uma metodologia. Nós devemos buscar Deus através da oração, pedindo que Ele nos dê um entendimento. Devemos nos dedicar ao estudo da Bíblia e, obviamente, considerar o contexto imediato. E através dessa iniciativa, nós vamos adquirindo conhecimento da palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos dando um entendimento.
Ok.
Para aquele que quer conhecer mais sobre a Bíblia, pode entrar em contato conosco. Nós temos o site www.biblia.com.br.
E
através desse site, o internauta pode acessar todos os cursos bíblicos que são oferecidos pela Novo Tempo, tanto no formato online quanto em formatos de cursos impressos, de mídia, CD, DVD.
Sim.
Ou também revistas.
Okay.
E vai ser um prazer receber aí o seu contato para poder enviar para você o curso bíblico que você deseja.
Muito simples, né, pastor? Biblia.com.br.
Exatamente.
Ok. Nós também temos um convidado muito especial. É a primeira vez que ele vem aqui neste ano. Wagner Melo. Seja bem-vindo, Wagner.
Olá, pastor Milton. É um prazer estar com vocês participando do programa Lições da Bíblia. E para nós é um privilégio realmente ter aí a oportunidade de discutir um pouquinho mais sobre o que a palavra de Deus nos fornece de informações sobre a fé, sobre a salvação.
Sim.
Isso é bem interessante.
Sim, essa voz você com certeza já conhece. O Wagner participa de alguns programas aqui da gravadora Novo Tempo. Fala um pouquinho, Wagner, sobre a sua função aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação.
Pastor, nós estamos já há 6 anos aí trabalhando especificamente na gravadora Novo Tempo.
Sim.
E realmente é um privilégio porque nós costumamos usar isso em outros programas, né? A gravadora fornece aí evangelismo através da música,
que
né?
Que bênção.
E o senhor sabe muito bem disso, né? O evangelismo através de folhetos musicais, através de CDs e DVDs. E eu cuido especificamente da logística de entrega desses materiais aí para todo o Brasil. E cuido também de uma equipe que faz o atendimento para as pessoas interessadas em poder participar desse ministério da gravadora Novo Tempo.
Uhum. É muito importante a gente vincular o nome da gravadora com o ministério, né?
É um ministério.
Essa é a essência,
né? É a essência
verdadeira da música que a gente faz aqui, né?
Sim, sim.
Eu vou aproveitar a sua presença. Por favor, faça uma oração para nós estudarmos a palavra de Deus.
Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo privilégio de nesse momento podermos abrir a tua palavra e através do Espírito Santo tentar entender as tuas verdades contidas, ó Pai, nesse livro tão especial. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, com cada ouvinte, que realmente possamos entender a tua vontade para as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Amém. Nós chegamos aí à lição número 8. Vai lá pegar sua Bíblia, o seu guia de estudos, e o título é De Escravos a Herdeiros. O verso principal está em Gálatas capítulo 4, verso 7, que diz assim: Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que verso maravilhoso, não é? Quando nós aceitamos a Jesus, nós não somos mais escravos, mas ele transforma a nossa condição em filhos. Nós passamos aqui, Pastor Fred, durante um longo período da história do Brasil, um período de escravidão. E realmente foi um período terrível, onde as pessoas foram privadas da sua liberdade. Qual que é a relação que a gente pode tirar com relação ao Evangelho aqui demonstrado pelo apóstolo Paulo?
Então, uma das maiores, eu poderia dizer, bênçãos que Deus nos deu é a liberdade, a capacidade, sim, de poder decidir, de fazer as suas próprias escolhas. Então, realmente, esse foi um período muito triste na nossa história, em que senhores fizeram de seus subordinados escravos. Essa é uma história, a história da humanidade. Uhum. E aqui Paulo lhe compara aquela pessoa que ainda não compreendeu a plenitude do Evangelho e vive nas práticas rudimentares do Antigo Testamento como escravos. Uhum. E nós precisamos discutir isso para entender essa relação, essa analogia que Paulo faz. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão.
Sim.
Ele disse que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a bênção de Deus fora prometida para todos os povos, para gentios, judeus, para todos os povos. Então, no Antigo Testamento, quando Israel estava lá no Egito, e Deus chamou Israel para fora do Egito, o povo de Israel era um povo iletrado, era um povo sem muito conhecimento, eles estavam no Egito como escravos, e Deus então revelou todo um sistema de leis que estivessem no nível de Israel e que Israel pudesse compreender. E essas leis não tinham por objetivo conduzir ou ser um meio de salvação para Israel, mas estas leis tinham o objetivo de guardar Israel, proteger Israel e conduzi-los para Cristo e para a compreensão plena do Evangelho, sim, que teria o seu cumprimento pleno em Cristo.
Você tocou em aspectos muito importantes. O inimigo de Deus, ele tenta nos escravizar de várias formas: através do pecado, através de tradições erradas, através de doutrinas falsas. Por exemplo, ele tenta, Wagner, levar as pessoas a achar que fazer coisas pode dar salvação. A gente está comemorando nesse ano os 500 anos da Reforma Protestante Lutero. Ele era escravizado nesse sentido, né?
Olha que interessante. O interessante é que quando falamos de escravidão, você pode tentar fugir da situação de escravo, mas você vai continuar sendo escravo.
Sim.
Né? No Brasil nós temos exemplos aí dos famosos quilombos, né? Onde as pessoas fugiam dos seus senhores, iam para os quilombos, mas continuavam sendo escravos nos quilombos. A qualquer momento podiam ser aprisionados novamente. Então não adianta você fugir de uma situação sem que você fuja para Cristo. Lutero entendeu isso.
Sim.
Tanto é que tem uma frase que Lutero dizia: se algum monge pudesse obter o céu por meio das suas obras monásticas, eu certamente teria direito a isso. Isso virou frase até de alguns filmes, né, falando sobre Lutero. Né? Lutero entendeu que ele era escravo de um sistema, um estilo que não era o que Cristo apresentava.
Sim.
Né? Então isso o tornava escravo. E ele tentou por diversas vezes se libertar sem ir a Cristo. E ele percebeu que era somente trocar de algema, né? Continuar sendo escravo.
Sim. Então, quando nós aceitamos a Cristo, olhamos para ele, ele nos liberta. É isso, Pastor Fred?
É isso. Eu gostaria só de esclarecer aqui um ponto que eu acho que é muito importante. A lei, ela é boa, a lei, ela é santa, a lei, ela é justa, e ela tem um propósito. A lei é como um espelho, ela revela a nossa condição, a nossa necessidade de um Salvador. E a lei que fora dada para Israel quando Israel saiu do Egito falando ali das leis cerimoniais, das leis religiosas, eram leis que apontavam para Cristo. Aquelas leis não eram fim em si mesmas. Os israelitas não podiam encontrar salvação na lei em si mesma. Sim. A lei era como um tutor que conduzia para Cristo.
Era um meio de levar a Jesus.
Exato. Então, a lei ela nunca foi um fim em si mesma.
Uhum.
E Israel, infelizmente, caiu no erro que cada um de nós pode cair, assim como Lutero e muitos outros, de fazer do método, de fazer da formalidade, de fazer do rito um fim em si mesmo, sem significado, destituído de um sentido mais profundo que é a essência do Evangelho. Sim. Então, quando Lutero, por exemplo, ele compreendeu o significado da lei e a relação da lei com o Evangelho e a graça, ele encontrou a verdadeira liberdade em Cristo, porque Sim. ele vivia uma vida de rígida submissão às leis monásticas. Ele se autoflagelava, ele fazia penitências e ele se colocava numa situação dessa maneira, exigindo muito dele mesmo para que por meio dessas atitudes, formalidades religiosas, ele pudesse aplacar, quem sabe, a sua culpa e de alguma maneira expiar seus pecados.
Sim.
Porém, como Wagner disse, ele apenas estava trocando de algemas, né? Porque ele continuava preso, até que compreendeu aquilo que Cristo havia feito Sim. por ele e que ele podia encontrar essa certeza da salvação em Cristo e liberdade em Cristo.
Algumas pessoas que nos ouvem agora pensam assim, olha, eu quero essa liberdade e eu aceito a Jesus e eu quero viver uma vida como filho de Deus, não como escravo. O que de fato significa aceitar a Jesus e ser liberto por ele? Porque Paulo diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que é aceitar a Jesus de fato? Tem que ter um processo, uma cerimônia específica, Wagner?
Olha que interessante, bem oportuno falar sobre isso porque realmente um processo. O pastor Fred citou o fato de quando o povo saiu do Egito, né? O povo saiu do Egito como escravo, mas no coração ainda continuava escravo, né?
Uhum.
Livre, mas continuava escravo. O primeiro ponto que nós devemos pensar, ou devemos ter em mente, eu tenho que permitir que Cristo comece então a habitar na minha vida, para que eu realmente comece a me sentir uma pessoa livre. E esse processo de liberdade agora começa a ter uma transformação.
Uhum.
Começa a acontecer algo aí. E existe um processo.
Sim.
Primeiro ponto, eu tenho que começar a conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Aonde eu conheço isso? Existe um manual, né? Nós viemos com um manual, né? A Bíblia. A palavra de Deus nos fornece aí toda a vontade de Deus para a minha vida. Como eu devo seguir, como eu devo proceder. E aí entra o que nós falamos aí da lei, né?
Sim.
A lei é a expressão do caráter, da vontade de Deus para a minha vida, né? Não é um muro de me impedindo de fazer coisas, mas é uma cerca de proteção. Quer viver bem, né? Olha a lei de Deus ali, ela tem um parâmetro para você, né? Mas ela te aponta, se você estiver fazendo algo não de acordo com a vontade de Deus, ela vai te apontar para aquele que pode te libertar, te transformar,
Sim.
que é Cristo Jesus.
E a questão do batismo, pastor Fred, quando a gente vai aqui para 1 Coríntios 10, verso 2, e você mencionou muito bem a respeito de Israel, a Bíblia diz que eles foram batizados na nuvem e ao passarem no mar. É um exemplo, uma sombra do que deve acontecer com todo cristão, todo crente. Para você aceitar Jesus, tem que passar pelo batismo, pela água, tem que ser revestido por Jesus Cristo.
Essa é uma pergunta muito importante. De fato, o batismo é uma demonstração visível de minha aceitação em relação a Cristo. Então, o batismo é uma decisão pública, é uma demonstração pública da minha união com Cristo e de que eu o aceito como meu único Salvador.
Sim.
Ele tem um significado muito bonito, o batismo ele tem um significado muito profundo. Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante, o texto diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Fazendo parênteses aqui, antes de aceitarmos Cristo, éramos escravos do pecado, né? Estávamos alienados. Então, pelo sacrifício de Cristo, fomos comprados. Então, quando temos fé em Cristo e nos unimos com Ele através do batismo, então nós passamos a ser adotados, somos filhos. E se somos filhos, A Bíblia diz assim que somos co-herdeiros de Cristo, porque se somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros.
Sim.
Então a promessa de Deus, ela é para todo filho de Abraão pela fé, né?
O filho tem direito a uma herança, não é?
Exatamente.
E que herança é essa?
Ele tem o direito à herança sem ele ter feito nada para receber, né? Isso Sim. procede do pai.
Okay.
Isso vem do pai.
Isso é muito importante porque certo dia um jovem rico perguntou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Você não precisa fazer para herdar, você tem que ser filho de Deus, né? E essa herança é justamente a vida eterna, a liberdade em Cristo, não é, pastor?
Exatamente. E voltando aqui ao tópico do batismo, então quando uma pessoa ela coloca sua fé em Cristo, aceita Cristo como seu Salvador, ela então decide demonstrar isso publicamente, o texto continua no verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
Sim.
Então aqui dá a ideia, o texto é de ser revestido, ou seja, de ser vestido com caráter de Cristo. Então o meu caráter, por natureza, ele é distorcido. O meu caráter, por natureza, ele é pecaminoso. Então, eu preciso do caráter de Cristo que seja transferido para mim, que seja imputado em mim. Então, pela fé em Cristo, quando eu me batizo, quando eu decido entregar a minha vida a Jesus e passar pelo batismo, eu sou revestido de Cristo.
Que linguagem linda, né?
É uma linguagem linda. E essa ideia tem uma conotação de caráter. Você se lembra do sumo sacerdote Josué, lá no livro de Zacarias? O diabo estava o acusando, né? Ele estava com as vestes sujas, né? E então as vestes dele são trocadas. Vestes nesse contexto tem a conotação de caráter. Então, quando somos revestidos de Cristo, somos revestidos pelo caráter de Cristo. E aí acontece aquilo que você disse inicialmente. Há uma transformação, há uma mudança na nossa vida, porque a nossa relação com Cristo, ela transforma a nossa vida. Ela nos proporciona paz, nos proporciona alegria, nos proporciona a certeza da salvação, de que não estamos mais sob a condenação da lei, mas que agora estamos vivendo uma liberdade em Cristo, com essa certeza maravilhosa que nós podemos obter através de Cristo.
Essas ilustrações são muito lindas. Você mencionou a respeito da escravidão e das roupas sujas. É a mesma condição. A nossa justiça são como trapos de imundícia, escravos do pecado. E aí vem Jesus e diz assim: meu filho, eu quero que você tire esses trapos aí. Eu vou revestir você com a minha justiça, o meu manto limpo, e você vai ser filho, herdeiro de Deus. O problema, Wagner, é que muitas vezes a gente quer sujar a roupa de novo, quer tirar a veste de Jesus. É uma crise que a gente vive.
Isso, na realidade, na carta de João, é citado bem interessante, que ele fala assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Sim.
Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo.
Uhum.
Então, isso é um processo que vai acontecer, né? Até o momento da glorificação, nós vamos ainda passar por esse momento aí, né? De ser revestido por esse manto, mas em algum momento caímos. Mas existe para nós uma solução, uma esperança, né? Cristo aí está disposto a nos levantar se caímos, né? E nos dá força para que nós possamos enfrentar esses momentos de dificuldade.
Uhum.
Então, quando encontramos a Cristo, nós nos despimos daquela roupa suja, né?
Sim.
E é interessante que ele nos envolve com o seu manto de justiça.
Com certeza. E nós chegamos ao ponto principal da lição, que é Gálatas capítulo 4, verso 4, que mostra a essência do evangelho. Eu queria que você acompanhasse com a gente aqui. Gálatas 4, 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e o verso 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esses versos são muito especiais, né, pastor Fred? São a essência da graça de Deus, né?
Dando sequência aqui, né? Nós vemos que aquilo que Deus havia prometido para Abraão se cumpre na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, né? Todas as famílias da terra seriam abençoadas, não apenas os descendentes de Abraão, mas todo aquele que pela fé aceitasse a Cristo, era descendente de Abraão, era o Israel espiritual. Então não pode haver grego, judeu, mulher, homem, todos são um em Cristo, podemos assim dizer, né? E então, se somos filhos, somos herdeiros.
Sim.
Você mencionou aí o aspecto importante, e o que vamos herdar? Bem, o nosso Deus é o Criador do universo, Ele nos fez preciosas promessas e Ele é fiel e há de cumprir todas as suas promessas. E agora, entrando em Gálatas 4:4, que o senhor acabou de ler, pastor, na plenitude dos tempos, o que, foi essa plenitude dos tempos? Nós temos aqui uma linguagem universal, o latim, o Império Romano, as estradas. Havia um período de paz, pelo menos 2 séculos ali de estabilidade. Então foi um momento muito oportuno e apropriado para a vinda do Messias e a disseminação do Evangelho.
Sim.
Agora, um detalhe muito interessante. A Bíblia diz assim que ele foi nascido de mulher. Então nós podemos ter aqui a certeza de que Cristo, ele era um ser humano. Indiretamente aqui o texto fala do nascimento virginal de Jesus.
Sim.
Então também fala a respeito da sua divindade, de sua pré-existência, de sua eterna pré-existência.
Era plenamente Deus, plenamente homem.
Exatamente. E não poderia ser diferente, porque se fosse diferente nós não poderíamos ser salvos.
Sim.
Né?
Deus
e outro detalhe importante,
sim,
sob a lei.
Uhum.
Isso aqui é muito importante. O que, isso significa? Que Jesus veio nas condições do ser humano. Claro, ele não tinha uma natureza infectada pelo pecado. Ele assumiu a natureza humana nas condições de Adão antes do pecado, em questões morais.
Sem a tendência para o pecado.
Sem a tendência para o pecado, mas afetada pelo pecado já por 4.000 anos. Ou seja, ele não veio na mesma estatura de Adão. Ele não veio no mesmo vigor físico de Adão. Ele veio no vigor físico de um ser humano que já foi afetado assim por 4.000 anos, né? Pelo pecado, mas ele não tinha contaminação moral.
Sim.
Agora, ele estava sob domínio da lei, ou seja, ele precisava cumprir com as exigências da lei. A lei exige perfeita obediência.
Sim.
A lei exige morte para o transgressor, e todos nós estávamos condenados porque todos nós transgredimos a lei de Deus.
Uhum.
Então Cristo vem, ele cumpre com todas as exigências da lei, não falha em nenhum ponto, em nenhum aspecto, ele realmente faz perfeita justiça, morre substitutivamente e oferece os seus méritos para cada um de nós. E
essa
por meio
frase,
dele, nós podemos ser salvos.
Essa frase, pastor Fred, é muito impactante. Deus enviou o seu filho. Dificilmente a gente daria um filho, Wagner, para morrer pelos pecadores. Seria mais fácil o pai vir, não é? Então nós vemos aqui que a angústia do pai foi proporcional à angústia, ao sofrimento do filho. Porque o pai enviou o que o céu tinha de melhor. Ele não poderia enviar um anjo ou um outro ser humano pecador, mas ele enviou o seu filho, aquele filho amado, unigênito de Deus, para morrer pelos pecadores e para resgatá-los.
Exato.
Pelos escravos, né?
Pelos escravos, né? A ênfase está aí, né? Não foi por pessoas boas, justas, foi pelos escravos,
sim,
né? Como nós, como eu e você. Interessante disso é que o pecado não pegou Deus de surpresa, né?
Sim.
Não houve uma surpresa, agora o que faremos, né? Já havia um plano aí para o resgate do homem, né? E como o texto foi, nós falamos na plenitude do tempo, né? No momento certo, no momento plenitude, aí é uma situação de estado completo, de totalidade, né? No momento certo, veio Jesus aí e, como o pastor Fred disse, cumpriu a lei, não aboliu, né?
Exato.
Muitas vezes as pessoas usam o termo cumprir como aboliu, encerrou, não. Ele veio cumprir a exigência da lei, né? Tomar o nosso lugar. Aí veio o plano substitutivo. O senhor falou a questão de filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos, eu jamais, assim, em sã consciência, daria meu filho aí. E eu fico pensando o coração de Deus nesse momento, de entregar Jesus para morrer para uma pessoa como eu, como o Wagner, né? Uma pessoa cheia de defeitos, de falhas, mas aí vem Jesus, né? O Filho de Deus, e entra no plano de substituição,
sim,
num plano que foi criado antes da criação do mundo. Se o homem pecar, Jesus viria e morreria pelos nossos pecados.
Existe uma libertação verdadeira para todos nós, né, Pastor Fred? Algumas pessoas nesse momento talvez estejam convivendo com algum vício, algum problema muito grave, espiritualmente falando. Existe graça ilimitada em Jesus Cristo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então nós vivemos num planeta onde a graça de Deus é muito mais atuante e Ele quer resgatar, quer nos libertar. Nós precisamos olhar para Cristo, né?
Exatamente. Apenas concluindo minha parte aqui, pastor, nós percebemos que o homem sempre tenta, de alguma maneira, ir até Deus e de alguma maneira fazer alguma troca com Deus. Quem sabe buscando prosperidade, cura, libertação e às vezes procurando coisas boas, mas através de mecanismos errados.
Sim.
Nós precisamos depor a nossa fé em Cristo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos depor a nossa fé em Cristo. Cristo pagou o preço. A lei exigia perfeita obediência. Ele obedeceu perfeitamente a todos os requerimentos da lei e oferece sua perfeita justiça para cada um de nós. Então, quando nós pecamos, nós não precisamos ir até o sacerdote pedir perdão. Isso é viver na prisão, isso é ser escravo novamente. Nós podemos recorrer diretamente ao trono da graça, confessando o nosso pecado a Cristo, para obtermos livremente o perdão que Ele nos oferece.
Amém.
Então, nós podemos ter essa certeza de que as portas estão abertas e de que nós somos convidados a nos aproximarmos diante do trono de graça para receber perdão, para receber socorro e para receber a certeza da salvação em Cristo Jesus.
Amém. Na plenitude do tempo, Jesus veio, morreu por nós. Jesus estourou o cativeiro e nos deu a libertação e a graça de nós sermos chamados filhos de Deus. E na plenitude do tempo, Jesus voltará também. Mas quem sabe você hoje esteja vivendo aí um momento mais grave da sua vida, você esteja passando alguma dificuldade, um sofrimento, você está na plenitude do sofrimento. Meu amigo, Jesus quer chegar para você também, quer libertar você, quer salvá-lo. E sabe uma coisa? Ele diz assim: venha se revestir de mim, seja batizado, entregue a sua vida a Jesus. Esse é um convite de Jesus para você. Talvez muitas das palavras aos Gálatas sejam complexas, mas fica aí a palavra do Senhor para você. Na plenitude do tempo, Jesus veio e trouxe libertação. Aceite a Jesus. Talvez você já fez isso há muito tempo. Por que você não faz novamente agora? E com certeza Jesus vai abraçar e vai revestir você. Eu agradeço aqui a participação do pastor Fred, Wagner Melo. Sejam muito bem-vindos e semana que vem a gente vai retornar aqui no Lições da Bíblia. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia.